Audiobook grátis apresenta, página 109. Verso 10. Com seus trovões, com seus coriscos hórridos. Trazia este verso na primeira edição a seguinte nota, underline eis aí os primeiros esdrúxulos que fiz em minha vida, e espero que sejam os últimos, ainda que por isso que fique excluído da comunhão de certa seita moderna. Suprimia, e no declarar o porquê, vou dar não equivoca prova da minha candura. Prezar-se um escritor de mais amigo da verdade que de Platão e de Aristoteles, alguma coisa ri mostrar porém que mais do que a si próprio a ama, certo que não ri vulgar o exemplo, e esse tenho dado, e não raro, já falando já escrevendo limpa e rasgadamente o que de minhas obras me parece. Ri um bom propósito que eu fiz em meu interior, e espero não quebrantar nunca, não só porque disse ri honesto e nobre, senão que por este meio, o qual não custa mais do que algum suspiro a nossa vaidade que sempre se torce com franje de ser mostrada nua, me extremarei da manada dos charlatães literários, de quem nem o estômago me consente falar. E porque chegue por direito caminho à questão dos esdrúxulos, recordarei com vênia e boa paz dos leitores, o que já no prólogo da terceira edição das minhas cartas de eco deixei tocado com a diferença, que desta vez o farei mais explicitamente. No tempo em que eu cursava meus estudos na Universidade de Coimbra, florescia ela com muitos e bons engenhos de mancebos dados às belas letras. E porque ainda então se não tinham acendido os desastradíssimos ódios das parcialidades políticas, a obesiana propensão de guerrear se exercia nas letras. Duas seitas de escrever se contavam a cada uma das quais não faltavam admiradores, apóstolos e evangelistas, assim como por isso mesmo inimigos, escarnecedores e parodiadores. Os livros em que uma juramentava os seus adeptos, eram Gesner e Bocage Filinto era o Alcorão da outra. Gesner quanto às cousas e afetos, e Bocage quanto ao terço e lustroso de estilo e metro, eram os ídolos de uma os da outra eram, quanto a cousas e afetos Filinto, quanto a estilo e metro Filinto, e Filinto quanto a tudo em que Filinto pudesse bem ou mal ser imitado. Tinha cada uma delas suas vantagens e seus descontos, como agora claramente diviso, quando as considero com ânimo livre e desassombrado de preocupações. Não falarei aqui de Gesner, porque já no prólogo fiz confrontarei somente, e de corrida, eu mano e Filinto. A ambos dotar a natureza de talentos, bem que entre-se diversíssimos, assaz fortes todavia que pudessem cunhar a sua afeição à poesia dos seus tempos. Eu mano, que talvez em seu gênero nos ficará sendo único, de força devia deslumbrar e encantar pelo caudal inexaurível, brilhante e estrepitoso de sua veia, que eu apelidarei, e ria quem rir, um Niagara de talento, e assim como, os que pasmam diante dessa grande catarata de puro embevecidos em sua cópia e magnificência, não têm olhos para notar o estéreo do seu curso, o assolador do seu ímpeto, e os penedos que rogem voltos e disfarçados com suas águas, assim os que presentes assistirão ao poetar de Bocage, ou da tradição o receberão. Fascinados com seus estrondos, espumas e íris, mal se podem lembrar de lhe desejar afeto, siso, e exatidão, que muitas vezes lhe falecem. Cinco cousas, pelo menos, para o bom poeta se requerem, underline faculdade inventiva underline, faculdade sensitiva, ciência, língua, e ouvido e ainda com estas cinco outra, que talvez resultará sempre de sua união, e sem a qual todas as mais serão baldadas falo daquele discernimento pronto, que a muitos erradamente pafeceu instinto, e a que se costuma dar nome de gosto. Em raros sujeitos concorrem tantos predicados e por isso só de longe a longe aparecem os máximos poetas, e já se dão por grandes aqueles a quem menos faltou destes requisitos. Faculdade inventiva ou não a tinha, ou apenas a tinha Manuel Maria, a sua queda para tradutor bastaria para indício, se de indícios te carecesse aonde claras reluzem as provas, um fado, um jove, eternidade, natureza, sóis e calçam um underline index rerum notabilium underline da maior parte de seus escritos se tanto abunda nestes bordões sustedores e disfarçadores de sua fraqueza, como Ferreira, e quem descobrirá os meus. Na cansada repetição do espírito, Jorge de Montemaior na de hermoso e hermosura, Pina e Melo na de alento e impulso, Alfeno sentiu na de santo, epíteto, que por mais não ter onde o pegue, até o põe, se bem me lembro, como a rebique na cara de suas pastoras e namoradas, com a diferença que os particulares bordões destes poetas, e ainda outros de outros muitos, não são em suas obras senão meras circunstâncias e acidentes, e os de Bocage menos são estrebilhos do que fundo substancia de inteiro inteiros e repetidos períodos. De faculdade sensitiva talvez o houvesse menos escassamente dotado à natureza, mas outras qualidades que lhe ela mesma deu em maior auge, tais como volubilidade de fantasia, aspereza de condição, espírito sobranceiro e satírico, e coração, como ele mesmo confessa, mais propenso ao furor do que à ternura, lhe entibiarão os afetos benignos, de que se a longes distâncias lhe sai, como a descuido, algum reflexo. A estes maus e naturais elementos acresceram desvarios da fortuna ou do acaso, bem valentes para de todo lhe secarem a fonte das branduras. Vida mal preparada de educação, nua dos amoráveis hábitos domésticos, desalumiada de doutrina e estudo, aturdida de aplausos contínuos e encarecidos, amargurada a miudez de pobreza, vagabunda entre amigos não amados e por terras não suas, vida, porque tudo diga, corrida aventura e sem norte conhecido, desenfreada de todas as leis, solta por todos os vícios, cínica por timbre, e por índole silvestre e bravia, como podia ser que lhe não tisnasse no germen os afetos maviosos. Isso foi, e isso conhece quem bem atento ler e meditar. Mas em desconto, as paixões fortes como o ciúme, a cólera, a vingança, sente-as e pinta-as vigoroso, assim como todos os objetos grandiosos, remontados, encarecidos, ou terríveis. Não vos debuchará um mendigo, avergado de anos, estendido numas palhas esquecidas, junto do cão seu último companheiro, e orando no desamparo da noite, por quem, sem o convidar para a sua fogueira do inverno, lhe deu fora da porta meia fatia de pão nem ainda as carícias de uma mãe a seu filho, mais dir-vos-á, rico e altisono, os ímpetos de uma tempestade, a sanha de uma batalha, as iras de uma madrasta, ou as fúrias de um infeliz que pragueja sua má ventura. Os afetos e a invenção pode a ciência por algum modo supri-los, opulentando-nos com os afetos e invenção de melhores autores, uma vez que por nós tenhamos a arte de bem escolher, bem digerir, e bem converter esses literários alimentos em substância nossa, em nosso próprio ser, ainda muito boa estrela riessa, e não poucos dos afamados desde Virgílio até aos nossos dias, só a ciência, e a essa arte de aproveitar, haverão devido a melhor parte do seu crédito. Rio saber, princípio e fonte de bem escrever, dizia o mestre dos poetas e dizia o dos oradores, que uns e outros era mister entenderem de tudo. E se já isso foi nos tempos antigos conselho e quase preceito, preceito absoluto se tornou, e necessidade, para quem escreve nestes tempos, em que a luz se derramou mais ampla, em que as ciências, cansadas de viver sobre si, se congregarão como boas irmãs em uma só família, juntarão os seus patrimônios em comum, e cada uma ajudando a todas as outras, venha por todas elas receber um infinito acréscimo em seu pecúlio. Limitadíssima era a instrução de Bocage, o latim e o francês, na primeira de cujas línguas mormente era primoroso sabedor, segundo referem, puderam ter-lhe dado copiosíssima, mas nem a viveza de seu ânimo, os prazeres e os divertimentos que em seu cerrado círculo traziam como enfeitiçado, lhe permitiam estudos, nem são eles fácil cousa para pobres e viciosos, nem o que era saudado por divino, como quer que underline desatasse na voz o aceso turbilhão underline de suas ideias. Carecia de ir excavar em livros o suado cabedal, com que outros negociam veneração. Quanto à linguagem, não será pejo dizer que a usava limpa e sã, não se podendo taxar a sua de mendiga e remendada, como a já muitos de seus contemporâneos vinha acontecendo, nem encarecer de rica e ambiciosa. Pouco tinha lido do português, mas esse pouco com aproveitamento, só disso ajudado, e do latim lá se foi remindo e esteando a sua musa sem empréstimos do francês, e este carecer de vícios já então era grande virtude. Para lhe darem, como a texto, cabimento em nosso dicionário, não vejo razão suficiente, assim como a não há para o desprezo e esquecimento, em que os havidos por puritanos o deixaram cair. Uma coisa ri, porém, verdade irrefragável, e ri, que em nenhum escritor, antigo nem moderno, aparece a língua portuguesa mais senhoril e polida, mais igual e ao meio entre o usual e o sublime, entre a penúria e a prodigalidade. Somos chegados à harmonia, o mais eminente mérito de Bocage, e no qual nem antecessor teve, nem ainda até hoje sucessor. De todas as partes que em Bocage concorriam para poeta, nenhuma havia tão delicada, e em que tanto se houvesse a natureza esmerado como o ouvido. a verdadeira música dos nossos metros, particularmente do endecassílabo, não só a desempenhou e ensinou ele, senão que a inventou e com felicidade tão rara, que não cuido se possa apontar espanhol, e nem porventura italiano que o iguale, e mais rio italiano pela abundância de suas brandas e variadas vogais, pelo moderado e macio de suas consoantes, pelas licenças e elasticidade de seus vocábulos, muito mais pronto e domável para todo o uso métrico do que o português. Poucos estafaram tanto os consoantes como Bocage, e ainda aí ri grande o seu louvor, que não ri dado rimar mais primorosamente mais a ninguém eram os consoantes mais escusados, são esses para o verso uns arrebiques e sinais com que os mal-assombrados se disfarçam, para poderem aparecer, mais de que os graciosos e belos não carecem, nem os devem consentir, por não parecerem menos do que são. Porque não ousarei eu dizer, que mais são os seus versos poéticos, do que era poeta ele próprio? Como simples cantilena agradão, agradão ainda quando por vãos os enjeita o juízo e o coração por frios, um estrangeiro que ignorante desta língua os ouvisse bem e devidamente ler, recrear-se-ia como com a toada de um bem tangido instrumento. Grande excelência por certo ri esta, a qual principalmente deveu levar traços suspensos e encantados os ânimos, e por onde logrou ser, sem o cuidar, fundador de uma escola, que se me não engano, ainda de todo não passou. Toda a glória de engenho rioiro em que nunca faltam fezes, o produzir pela mágica de sua versificação uma seita de versificadores, por honroso se pudera ver, se aos discípulos pudesse ter transmitido, juntamente com as normas, o talento, a força, a graça e o gosto com que as produzia e aperfeiçoava, porém quis algum gênio mau, para lhe humilhar a vaidade e descontar a vitória, que a maior parte de seus sectários menos lhe tomassem a melodia do que os escarcéus, as empolas, os trocadilhos, as apóstrofes, as redundâncias, e os versos que já se hoje chamam de dobrar. Seu mais doce penhor, seu bem mais doce, viu nela os risos, viu as graças nela, um Deus não ri perjuro, um Deus não mente. Que não paga de um Deus, de um seu não paga, ousaste pregoar mais seós, mais deuses. Versos, que parcamente lançados, como nas obras de Virgílio, têm graças semeados a frouxos são afeites e desdouros do estilo. Do seu gosto já me julgo dispensado de falar, porque me parece que o que disso pudera dizer por si mesmo está nascendo do que fica dito. Concluamos, o que de Bocage digo em geral, com suas exceções se há de entender, porque por uma parte muitas páginas as suas, mormente em algumas traduções do francês, onde parece lhe esqueceu por o tal verniz de dicção e sons que para si inventara, e de que a ninguém deixou a verdadeira receita, e por outra parte também, obras ternos suas, mormente sonetos e traduções latinas, cabais e redondissimamente perfeitas. Passemo-nos já a tomar iguais contas a Filinto. Muito mais melindroso ri este processo, até porque já o querer tomar-lhe será para seus apaniguados um crime de leso Apolo, e primeira cabeça. Valha-me, porém, a declaração que faço, de que em tudo quanto disser, não seguirei outras partes que as de minha razão, declarando previamente que muito pouco dou eu mesmo por ela e mais são consultas que faço que sentenças que profiro, e antes exercícios de imparcialidade do que assentei de inimigo, de ninguém o sou, quanto mais de poetas, de perseguidos, de velhos, de mortos. Foi tempo em que eu, obscuro poetastre do Mondego, ria e vazava epigramas contra o tradutor dos mártires, hoje se me afigure muito mais valioso. Ri ele o mesmo, mudei eu Deus sabe quantas vezes mudarei ainda com os anos, do mudar não ri nossa culpa nossa ri porém, e feíssima de persistir no erro conhecido se a república literária tivesse inquisidores, por heresia e contumácia que não haviam relaxar ao braço secular. Há por aí muito homem do meu ofício que possa dizer de si outro tanto? Mas deixemos esses que estão vivos, e vamo-nos a Filinto. Se ri ou não criador, já vi ser renhida que estão entre ociosos, para mim tenho que semelhante título mal lhe pode caber. O frequente verter há pouco disse o que denunciava esterilidade e poder acrescentar uma sentença ainda mais desabrida, que há muito encontrei, cuido que nas lições literárias do doutor inglês Blair, e que muito me caiu a saber, que o costume de traduzir, bem que olhado pela rama pareça dever ser frutífero, sempre ao cabo vem a desgastar-nos a faculdade inventiva. Compara-lo-ei com o linho, que apesar de tão preciso no mundo e de tão agradável aos lavradores depois de colhido, por isto só desgosta a muitos deles, que a terra onde se criou fica magra, e como eles dizem queimada para outras novidades. Muito mais de metade dos tomos de Filinto trazem no título os nomes de autores estranhos, devendo-se ainda lançar a este rol por boa restituição, bastantes obras, que talvez por descuido, imprimiu sem nenhuma menção de serem, como eram, vertidas. As imitações são no mérito e inconvenientes meias traduções, e as do nosso poeta são numerosíssimas, disfarçadas umas, outras manhosamente dissimuladas. No resto que ri de sua lavra, apenas se nos depara cousa que abone talento original e produtivo há, são os chamados lugares comuns de poesia filosófica, que já por safados custam a passar, e as tão esfalfadas visões e aparecimentos de Apolos, de Musas, de Amores, de Pégasos, e de outros mil defuntos, a quem o tempo já comeu o balsamo, e que todavia são ainda a única povoação de quase todos seus poemas, tanto jocosos como sérios. Algumas vezes me vêm desconfianças de que naquele passo da sátira do bilhar, em que o nosso Tolentino parece rir de certas odes, contra Filinto e atirada seta de sua crítica. Com as verdes mãos o serpeado tejo alça o trilingue, mádio do tridente mais que gorgo na filtra. Eu vejo, eu vejo. Em dizendo isto riode certamente. Em afetos porém sobreleva a bocage, e não abunda. A espaços lhe vislumbrão assomos daquela cismadora melancolia, que mais ou menos respira em todos os bons poetas. As amarguras e saudades, que em tão larga vida e desterro lhe não faltaram, alguma, e não rara vez, lhe sopraram versos amoráveis, e deliciosos de tristeza. Ri este de todos os dotes de poeta o mais caramente comprado, sendo assim que Deus sabe quantas vezes em aplaudir um verso que nos toca, batemos porventura palmas acalados infortúnios de quem nulo escreveu. Não nos assuntos ditos sentimentais se conhece tanto o verdadeiro sentimento, como nos de índole mais fria e isenta porque, se nestes últimos aparece inesperada uma palavra maviosa, numa flor de festa uma nódoa de lágrima descuido, aí vem o infalível documento de ternura e suavidade, e destas sombras de lágrimas, destas palavras, maviosas achámo-las em Filinto. Na ciência rica ele mais notoriamente leva a palma ao seu contendor. Que muito! Com o dobro de vida, com precisão de estudar para se divertir das mágoas e ganhar pão, com o ar e tráfico de Paris onde todos inspiram e expiram letras, e com tão espaçosa velhice, pingue quadra em que as paixões quietando nos deixam todo silêncio, remanso e curiosidade necessários para o estudo. Tornarão-se-lhe familiares os clássicos portugueses e latinos, de uns e outros dos quais talvez Bocage não tivesse acabado dois ou três volumes familiares os clássicos franceses, espanhóis e italianos, e ainda as versões dos ingleses e alemães. A roda dele chovião de dia a dia, e de hora a hora, os frutos novos de todos os ramos das ciências, de que ri impossível a quem por lá vive não provar, até sem querer, e ao cabo não se nutrir e fortificar. Entretanto repararia eu, se o ousasse, que para quem logrou concurso de tão favoráveis circunstâncias, como as que a sua má estrela lhe deparou, não saiu Filinto que se pudera esperar de noticioso e culto e o desaproveitou o maná que as mãos do espírito lhe chovia, ou se o tomou-lhe não luziu. A primeira destas duas conjeturas me inclino, porque segundo o que de seu natural alcanço por suas obras, parece-me que na lição das estranhas mais se ia a caça de vocábulos e frases curiosas, insolentes e atrevidas, do que de doutrinas e filosofia. A sua era meã e usual, cansados louvores à liberdade, à amizade e à sã virtude, ao estudo, ao descanso e ao deleite, alguns arremessos de encontro aos bons usinaires, eis aí sondado até ao lastro seu poço de saber moral, alguma história não rara antiga e moderna, eis todo o seu saber positivo e todo o seu saber natural, alguns dos princípios gerais e diários das ciências físicas. E certo, que se mais avultados fossem estes seus cabedais, e veia mais fecunda lhe consentisse ansiar mais altas coisas do que palavras e frases, não se deixara ficar tanto atrás no meio de um século novo e alado de poesia, não se contentar o seu estro abstêmio com a água do Parnaso até a última hora da vida e não nos deixara seus volumes pejados quase só de fabula, como armários de museu antiquário, onde se não vai procurar qual rio mundo em que vivemos, mas deduzir de troncados e desluzidos fragmentos. Ou que em tal ou tal parte da terra houve lá noutros tempos, com os quais e com a qual só pouco ou nada temos. Diz um escritor insigne, que a poesia assim como outrora viveu de fabula, revive hoje e se apacenta de verdade. Melhor dissera que de verdade viveu em todos os tempos a nobre poesia, pois que o que para nós se descobriu fabula, era nos dias em que apareceu e floriu, verdade de fatos, ou capa alegórica de verdades, mui crida e sincera. Resumamos Filinto soube mais que Bocage, menos do que pudera, e diverso do que devera saber. A linguagem, de que pela ordem se me segue falar, mais requeria neste caso um tratado, do que uma nota de fugida. Algum dia eu tentarei, quando me achar mais de assento e sobremão do que agora, que as justas raias deste escrito me estão tolhendo. Ri a linguagem e elocução a principal feição característica de Francisco Manuel, como de Manuel Maria o ri a harmoniosa elegância. A torrente das hipérboles e conceitos ia arrasando e engolindo todo o nosso Parnaso, quando para lhe pôr a ela diques, e a ele salva-lo, e repovoa-lo de natureza, apareceu a Arcadia. Detensosa e árdua se representava a obra, como aquela em que a razão nua tinha de lutar com a imaginação delirante. Para anteparar ímpetos de veia tão engrossada com as contínuas nascentes e tão copiosas de Itália, Espanha e Portugal, já tão senhora do leito e dominadora das margens, era mister que braços fortes lhe levantassem muralhas solidas de grossa e pesada cantaria. Virão os arcades como lhes estavam à mão as obras, não todas primorosas, mas quase todas maciças dos nossos quinhentistas e dos romanos classieus, eram acomodadas ao intento, diziam com seu gosto e costume valerão-se delas, acrescentarão-lhes as suas próprias, levantarão o muro bramio, quebrou e escoou-se a inundação. Raro ri o bem, que só porque o ri, não traga outros consigo, dos trabalhos, que haviam tido por fim acabar com os nojos e puerilidades do falso engenho, nasceu um conhecimento mais profundo da linguagem, mais extremoso amor à sua pureza, e o começo do encarniçado e ainda não fim do pleito, entre a puridade e o galicismo. Verdade ri que neste segundo campo se não guerreou com tão favorável Marte como no primeiro, porque se as maravilhas da Fênix renascida passaram, os galicismos foram em sucessivo crescimento, sendo já hoje tão caudais e transbordados, que princípio a desconfiar não haverá remédio senão rendermo-nos, encruzar os braços, e deixarmo-nos ir ao fundo, tanto estou convencido de que nem apropriar razão ri poderosa contra o espírito de um povo, e afinal de contas, Deus sabe, até nisto, o que ri razão. Era Filinto, por sua amizade e comércio íntimo com os sujeitos de maior crédito na Arcadia, e por motivos de sua própria conveniência, homem que de necessidade devia entrar na pendência, e sustenta-la até a última, nisso assentou, e o cumpriu muito pontualmente. Entendeu desde todo o princípio, como aquele a quem não falecia bom juízo, em se prover das armas seguras e bem temperadas, sem que lhe não conviria arriscar-se no combate, e se as defensivas que veste lhe pudessem ter saído tão impenetráveis as setas do ridículo como as ofensivas que meneou eram fortes e penetrantes, guapíssimo cavaleiro houvera aparecido, e invencível. Do antigo português e do latim institui o consertar toda sua armadura, com diurna e noturna mão versou pois os monumentos de ambas estas línguas. E quanto do português já feito se podia entesourar, ou se lhe podia acrescentar por derivação, por composição, por analogia, por translação, ou por qualquer outra licença poética, sem embargo. De desenvolta e extrema, tudo usou com ardimento verdadeiramente admirável. Fez estranheza a novidade, ofenderão-se os mimosos com o escabroso e difícil de tal estilo, arrepiarão-se os pusilânimes com o arrojo, os ignorantes e preguiçosos com a imensa fadiga que bem vião. Seria necessária para entender, não só imitar e seguir, quem tão por fora caminhava das veredas batidas e vulgares. Todos estes, e com eles os invejosos, saíram em campo, combaterão, e apoparão, e quanto mais apopavão e combatião, mais recrescia em Filinto o assintoso propósito de se não descer do começado, antes encarecê-lo sempre até o último ponto. Outra causa havia que para isto lhe fazia força, e era conhecer como sem estes bordados, recamos e relevos de frase, o cabedal de suas galas poéticas apareceria, qual em realidade era, grosso, comum e de mui baixa valia. Mas quero mover-se esta causa bem perdoável, quer fosse generosidade com que se oferecia aos motejos, e desapreço de muitos, com o só intuito de restaurar, e avantajado, o edifício do idioma português. sempre fica certo que neste particular mereceu muito bem de sua pátria. E a deixou muito mais medrada do que a achara. Oxalá que dois ou três. Mas, dotados de igual crédito, posessem como ele peito a empresa sé. Muito embora demasiassem como ele, cunhassem a flux tudo quanto dão. As minas portuguesa e romana ainda muito ouro puro de dicção viria. Enriquecer-nos, e facilitar-nos o tracto posto que também como ele lá. Cunhassem a mistura ouro enfesado, não de lei, nem de receber, o juízo. Público extremaria umas de outras moedas, e as enjeitadas a ninguém. Fariam mal, se não fosse ao crédito de seu autor. Assim crescera cabedal. Que ainda mingoa para as obras do engenho pátrio. Nossa língua, qual por? Ora temos, e até restituindo-lhe todos seus foros caídos, todas suas joias enterradas, não supre as odiernas precisões do espírito. Quando a esfera do saber, sentir e pensar se está de hora para hora dilatando. No mundo, do qual nós outros, ainda que o não pareçamos, somos também parte, forçado é que a esfera da expressão ao mesmo compasso se dilate. E engrandeça. Repor ao idioma quanto já teve será louvável consciência. Porém não bastará, se após isso se lhe não der com mão liberal, mas prudente, quanta substância nova ele possa receber e comutar, para que na apostada carreira que os entendimentos das nações agora levam para o infinito desconhecido, o da nossa, por fraco e sem asas, se não deixe ficar atrás. Uma reflexão quero eu aqui fazer, mais que a tassem de digressão não será nova para os que escrevem, mas servirá para que os que leem se abstenham mais de acoimar pobrezas em nossos poetas. Já das palavras se averigou serem elas fio e arrimo de que a mente se vale para melhor ir seguindo por suas ideias sem queda nem tropeço. Pois se as palavras, que não passam de reflexos e retratos do pensamento, têm virtude para o fecundar, menos ainda se duvidará precisar a imaginação poética de uma abundante linguagem, para se manifestar por obras, assim como o pintor de finas e variadas tintas para seus painéis, e o músico de instrumento pronto e copiosamente registrado, para enlevar os ânimos. O poeta francês, porque tem uma língua que a força de bem cultivada por muitos e diferentes engenhos, se acomoda prestes e serviçal aos pensamentos mais subtis e novos, e aos afetos mais delicados e passageiros, dela se ajuda para inventar, e com ela exprime completamente o que inventou. Não assim nós, que em pretendendo alçar-nos por cima das comuns ideias do nosso país, nos achamos, sem o cuidar, pensando em francês se isso, que bem ou mal nos aparece na alma, tentamos passá-lo para o papel, suamos, bramimos, aqui nos faltam de todas as expressões, ali só tíbias nos acodem, outras mal determinadas e mal entendidas, outras estiradas em perífrases. Dai-me o próprio Lamartine nascido nas margens do Tejo, e pedi-lhe uma só meditação, uma só epocha de Joceline grande será o acerto se as conceber, quase impossível que as escreva. Ponderou com Dilac muito avisadamente, que a razão por que apareciam em certo povo e tempo maior número de varões abalizados em letras, era o ponto de crescimento e suficiência abastada que chegou nesse tempo à língua desse povo. Melhor será que o deixemos por sua boca doutrinar-nos, que bom missionário ri em coisas destas. Acontece com as línguas, diz ele, o mesmo que com os algarismos dos geômetras, quanto mais perfeitas são, mais vistas novas nos oferecem, e mais nos dilatam o espírito. Os bons acertos de Newton de antemão haviam sido preparados pela escolha dos sinais que antes dele se fizera, e pelos métodos de cálculo já imaginados. Se mais cedo nascesse, pudera ter sido homem grande para o seu século, mas não fora agora a maravilha deste nosso. Outro tanto vai pelos demais gêneros. A boa fortuna dos engenhos mais bem aparelhados inteiramente depende dos progressos da língua no século em que vivem, porque os vocábulos correspondem aos algarismos dos geômetras, e o modo de empregar os vocábulos corresponde aos métodos do cálculo. Portanto, em uma língua onde a penúria de palavras ou de construções bem azadas, há os mesmos obstáculos em que a geometria topava antes do invento da álgebra. o idioma francês foi por largo discurso de tempo tão pouco ajeitado aos progressos do espírito, que se imaginarmos Corneille em cada um dos séculos ascendentes da monarquia francesa, quanto mais ao remontar nos formos afastando do em que viveu, tanto mais, e gradualmente, irá minguando seu engenho, e chegar-se-ia por último a um Corneille que nenhuma prova poderia dar de talento. Voltemos a Filinto. Não decidirei se houve ou não bom fundamento para o alegarem por autor e texto, como fizeram na quarta edição do Dicionário de Moraes, nem ousaria eu pôr mão no fogo pela infalibilidade de sua pureza, porque, mais a medo e sumiço vai o dito, que por dito e não sentença merece vênia, aqui ou acolá se me figura enxergar por suas páginas algumas nódoas daquela mesma cora que nunca perdoou ódio. Mas se as há, são manchas, no passo que o geral de sua escritura ri recheado de muitas preciosidades para quem pôs peito a bem escrever esta língua. Por toda a parte lhe estão pululando lusitanismos em vocábulos, frases, colocação, inversões, jeito e feição de períodos, que se houver gosto em quem lê para os joeirar e limpar de alguma mistura xoxa ou sédiça, farão muito bom sustento para poetas e prosadores. Se houver gosto, pus eu, e muito que o pus de indústria, porque, os que dele carecerem, lição tal só os fará mais ridículos os que ainda não houverem formado, e se meterem por esses 11 e mais volumes sem bom e constante mentor, não sei se em linguagem e em poesia virá um nunca dar fruto que bem saiba e se abençoe. Em suma, Francisco Manuel do Nascimento foi um mártir da religião de nossa língua, para lhe lançar mais glória cerceou a sua própria, com o excessivo das joias com que a arreou, deixou a fétada, e menos matrona grave do que bailarina de corda assim habilidosa e leve, mais dengosa e presumida, mostrou-lhe o como e por onde devia subir a perfeição, a que por outros, porém tarde e muito tarde, será levada, foi, porque tudo diga, um destemperado despertador, que nos pôs a pé para o dia das letras. Quero repetir, fez serviço talvez maior que nenhum dos clássicos, mas ri de todos o menos para seguir às cegas. Bem haja ele que tocou a alvorada para nos acordar, mas mal haja quem quiser ficar com trombeta tão rouca e dissonante a tocar alvoradas todo dia. Já estamos acordados, cabe agora aproveitar o tempo, como gente de juízo. Se da língua passamos em Filinto a harmonia métrica, damos maior salto que o de Léucade, e como cumprindo igual oráculo, ou nos afogamos em um mar bravo, ou de lá surgimos curados de todo o amor a tal poeta. Em nenhuma das quatro ou cinco partes do globo, e em nenhuma era se metrificou jamais londura, desleixada e insolentemente. Se alguma vez se esquece com dois ou três versos bons, logo se vinga com duas ou três dúzias, que se os reduzissem a linhas iguais, não seriam mais nem menos que desasseada prosa. E ainda ri para agradecer quando só lhe falta melodia, porque algumas vezes nos dispara versos, em que as pausas vêm todas desconjuntadas, e outros, em que sobejam sílabas, por mais que amasso as procuremos entalar e embeber umas por outras. A sua rima ri por via de regra desnatural a pobre, os seus sonetos e toda sua lírica de consoantes, enxabimentos ou arrepios. Bem se alcança como eram arrufos de maltratado, as injurias que em muitas partes vomitou contra a rima, e não como as de boi leal, vozes só de um juízo rigoroso, que de dentro das letras as mídia. Nos defeitos diversificador fez de idade para idade sucessivos e notados progressos, sendo assim que ou por desleixo, ou por certa petulância, em que engenhos grandes muitas vezes caem, tomando por timbre o escarnecer do público, quanto mais ia usando do ofício, tanto mais desprimoroso se foi mostrando, até ganhar tão duro calo na consciência, que nem a deliciosa harmonia dos versos de Racine lhe podia já ao cabo inspirar, um só verso tolerável de tradução. Do muito que só deixo apontado se deduz a ideia que para mim tenho do seu gosto melhor será do que só deixa-la deduzir, declara-la. Parece-me, pois, ser o seu gosto pouco e mau e nisto estribo parecer, que para suas obras originais costumava de escolher fracos sujeitos, 2. Que aspejava de tais invenções que já em tempo de romanos o não eram, 3. Que por vida se repete, e por costume redunda, 4. Que na ordem desordenadíssima em que seus escritos pôs, anda o pior tão travado com o melhor, e as puerilidades vergonhosas com as odes que lhe lucraram nome, que sem que o lustre do bom disfarce o mal, o esqualor e nojo deste deturpa e estraga aquele. 5. que se para traduzir elegeu às vezes bons originais, tais como o Oberon e os Martires, outras os escolheu desenganadamente incapazes, tais como a triste história em verso da Guerra Púnica, outras vezes, escolhendo originais optimos, nem anteviu, nem pelo discurso do trabalho conheceu, nem sequer sente-o depois de findo, porque talvez se o sentisse nos houvera poupado a ler a versão, que havia n essas obras exclusivos e essencialidades, quer da língua em que estavam feitas, quer do engenho que as fizera haja vistas tão graciosas e admiráveis fabulas de La Fontaine, que infinito parecem tanto as mesmas, como a estampa de Bertoldo se pudera julgar retrato do Apolo de Belvedere. Etc, 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 etc. Tais são hoje para mim Filinto e Bocage, mui outros dos que já me pareceram, e talvez dos que me hão de parecer quando novos livros, novas cousas, e o rodear dos anos me houverem feito sou ordinário e incontrastável ofício. Naquelas eras, pois, que já eras antigas se me representam aqueles meus tempos, caía todo com o meu gisneiro em braços, para a parte de Bocage, mancebo e lustroso e se me figurava que se lograsse travá-los, fundi-los em um, faria obra de se me agradecer. Os partidários de Filinto, que não sei porquê, traziam guerra declarada com Bocage, vieram saindo de seus montes escarpados, empeçados e tenebrosos, para dar vaias e tirar remessos de epigramas ao nosso bando, cerramo-nos com a bandeira, demos sobre eles com iguais armas, foi batalha campal, rota e sem misericórdia, não houve mortos nem cativos, poucos transfugas, feridos muitos. Recolhidos nas trincheiras, cantamos uns e outros, como ri costume, o tideão da vitória dobramos a altura aos valos, e profundeza aos fossos que nos extremavam juramos não aceitar nunca pazes, quanto menos comete-las, nem consentir em alguma coisa que as dos inimigos se parecesse. Eu que fora dos malferidos e ainda palpava as costuras, como havia de faltar a nenhum ponto da conjuração? Muitos deles mereceriam tratados, mas porque não fazem para o fim desta nota, venho aos esdrúxulos, e só libarei a matéria. Da natureza, como quer que seja, nos vem sempre o gosto mais sendo que a moda, que muitas vezes se gera de um acaso, introduz o uso, e este chega a mudar ou alterar a natureza, vem a ser o gosto em muitos casos enleada a matéria e muito esquiva para a questão, abonando-se talvez por aí o provérbio, que sobre gostos proíbe disputar. Dir-me-ão, que nada tem a natureza com os metros, que só a moda seu talante os cria e os acaba, ri e não ri verdade mais também isso deixaremos de parte, por pedir digressão larga e muito sobida filosofia. Em breve, parece-me que a fantasia ou o acaso inventa os metros, a moda os espalha e rege, a nossa natureza se lisa faz, mais deve quanto puder afeiçoá-los e conchega-los consigo. Das 10, 11 ou 12 sílabas de que pode constar o nosso verso heróico, quis a moda que o número de 11 fosse em Portugal, Espanha e Itália o usual e corrente moda que estribou no ser destas línguas, em que a quantia de vozes graves excede a das agudas e dactílicas. Costumou-se o ouvido com a igualdade da queda, criou uma certa natureza, e todas as vezes que inopinadamente o obrigam a outra queda maior ou menor, como que se espanta e sobresalta, por exemplo nos que sobem ou descem as escuras e já pelo tino uma escada se lhes falta no subir um degrau com que ainda contavam, o pé que no ar pôs firmeza cai em falso, e consigo leva todo o corpo estremecido se lhes sobejam no descer, o pé que já se dava por assente, não desce mais atropela e transpõe. Portanto, regra geral, o verso grave, que riu da moda e também o da nossa natureza, riu de que nos deveremos servir, como porém entre as coisas sujeitas à poesia, se nos deparem algumas, cuja índole pode ser esse mesmo estremeção, ou atropelamento, razão será que em tais casos bem averiguados e por via de excesso, acudamos à ideia com o verso que melhor lhe condiz, os exemplos são fáceis de colher nos autores, não gastaremos com eles papel. Ora, para se consentir nesta exceção, não deixa de haver outro motivo de algum momento, e verdadeiramente ri ele o mesmo em que a regra geral se fundou porque as estranhezas, que por desagradáveis persuadiram a regra, por uteis nos conformam com a exceção, sendo que tem virtude para nos espertarem, quando o embalar da monotonia nos vai adormecendo. não por outra causa, vierão os melhores metrificadores latinos em variar, ainda que raríssima vez, os seus exâmetros perfeitos com espondaico ou com monossílabo final. Ambos nos abalam os primeiros em certo modo como os esdrúxulos, os segundos como os agudos se abalando-nos a proposito, por exemplo para sentirmos a queda do animal no famoso procumbitium ibus, deixam-nos afiados para prosseguir com atenção, e melhor tomar o gosto ao caminho, que outra vez continua liso e macio, passado o tropeço. Assentamos o princípio, vejamos se o uso lhe tem sido conforme. A Italia, atenta à prontidão, e música de sua língua, devera ser destes três povos do sul mais aprimorado em toda a qualidade de metrificação, e todavia rio contrario no endecasílabo solto, podendo dizer por si o que o seu Ovídio pôs na boca de Narciso, que a sua riqueza fez pobre, os seus poetas, ainda os moderníssimos, sobre não curarem dos sons que recheão o verso, e quantas vezes nem das pausas, sobre estirarem desmesuradamente os seus períodos, consentindo que os versos se travem e encadem de contínuo, misturam sem nenhum motivo de efeito. Os versos agudos e esdrúxulos com os graves, segundo o acaso lhes vai deparando. Rio mesmo que sucede a quem possui terra de sobejo fértil e fácil, ela que supra por si as primeiras precisões trabalhe-se o necessário para que não falte, o resto, que bastaria para fazer paraíso, desse a preguiça. Os franceses, que tão menos poética língua tinham, obrigados por essa mesma pobreza cultivá-la, esmerados e incansáveis, quanto a não levam já por arte, adiante do que por natureza pudera ser a italiana. São numa parte os paus de Holanda a produzir na outra, terras pingues e dobradas de Otaite a regalar com pão e frutos espontâneos aos seminus e ociosos naturais. Deste versejar de italianos, me dizia uma vez José Agostinho de Macedo, que a maior parte de tais poesias lhe dava a lembrar as réquas de mulos de Almocreve, que enfiados e presos uns a outros, ao som dos chocalhos enfadosos, lá se vão, ora tropeçando ora erguendo-se, continuando o caminho, e sempre chegam com a carga onde têm de ir. Quando assim falo, quero que se entenda que me não refiro a todos sem exceção, mas só ao geral daqueles poetas. Bem pode ser que os haja agora primorosíssimos que eu não conheça, e dos conhecidos alguns a com quem não serei tão severo tais como Monte na tradução da Ilíada, Fóscolo se me não engana a lembrança que dele me ficou, Alexandre Manzoni, e Felice Romani. Em Portugal, pois que a língua era também prestes e serviçal, e os que nela poeta vão se compraziam de se irem sempre na pista dos toscanos, sente-se nos poetas antigos o mesmo desmazelo. Lá andam com os versos graves os esdrúxulos inúteis, ainda que não frequentes e os agudos aos cardumes. Camões, que de todos eles foi porventura o de mais delicado ouvido, rimando em decasílabos, até na epopeia não duvidou em nos pôr, quando acaso lhe apareciam, e sem nenhuma intenção ou fito poético ou que a Vasco Malzinho de Quevedo seu inferior em poesia, mais superior, se rilícito dizê-lo, em metrificar, por tal arte desagradou, que em todo o poema de Afonso Africano nunca interpolou com eles versos graves, e disso faz alarde em seu prólogo. Nesta incerteza correu a cousa até os nossos tempos, em que dois homens de força, dois atletas da poesia, representando cada um uma das encontradas opiniões, deviam ter perante os olhos públicos um calado e rijo certame, para a decisão última da contenda. Foi Bocajo Mancebo, cavaleiro da metrificação lisa e uniforme o velho filinto da mista e libérrima. Todo o empenho de Bocage era harmonia constante, todos os seus versos foram graves, e de compasso batido. Nascimento queria por cima de todas as outras coisas dar todas suas ideias, boas ou más, graúdas ou miúdas, muito bem pintadas e repintadas, que ainda quando insignificantes, não deixassem de ferir na vista. Servia Bocage ao metro como a senhor, Nascimento, como de escravo se servia dele, trazia o roto, contrafeito, demudado, e por todas as ilhargas estalando com o peso da carga. Se rilícito comparar estes dois poetas com outros dois romanos, de muito mais subidos que Lates, digo, que são na metrificação em decasílaba, ou que nos distichos elegíacos eróticos foram Ovídio e Propércio. O dístico de Ovídio ri sempre torneado por medida, nada lhe falta nem sobra, reluz de polido, e algumas vezes pouco pesa, nos de propércio a sempre mais suco de cousas, bastante espremeu deles Ovídio para seu remédio mais o exâmetro sai a mil de desalinhado, o pentâmetro dissonante da sua usual toada, acabando não em dissílabo, como para bem o requer o jeito de tal metro, mais entre sílabos e quadrissílabos a moda de Catulo partem-se menos apuradamente os hemistichos, embebe-se se embrulha-se em demasia o pentâmetro no exâmetro. E, o que mais rijo ri, o exâmetro de um dístico no pentâmetro do anterior o que não tira ser propércio, em meu conceito, um poeta de mui alta valia, e não sei se diga que o único amante apaixonado dos antigos, com licença dos gramaticos e dos preguiçosos que o enjeitam por escuro, e Ovídio um dos mais bem assombrados engenhos do mundo. Do que levo ponderado, se ri exato como cuido que ri, segue-se que nem Bocage, nem Filinto eram para modelos absolutos, e que tão desacordado andava quem não consentia em verso que grave não fosse, como quem esdrucholava por vida e fora daqueles casos em que o esdrucholar traz em si mesmo a desculpa e o louvor. Entendi que já por assinte o faziam, e por assinte contra assinte escrevi essa nota da primeira edição, que atrás deixo trasladada. Fora o voto pueril, conheci-o assim como o sangue alvoraçado da batalha me esfriou, mas tão sobremaneira se opunha a vergonha a uma retratação, que permanecia até hoje sem um esdrucholo em tantos versos soltos como tenho impresso, e tantos mais que ainda não saíram à luz. Quantas vezes, compondo a noite do castelo e o bardo, não senti tentações e ímpetos de romper e acabar por uma vez com uma prisão imaginaria, que a olhos vistos me estava tolhendo muito bons efeitos poéticos sei contudo confrangia-me, esquivava-me, escrupuleava, e não podia acabar comigo que me resolvesse, podendo dizer como aquele rei de França lá se vai tudo, menos a honra. Os passos desses poemas em que tal me acontecia, por si se estão indo agora denunciando, postos os dactílicos imitativos nos lugares, que abaixo do final se podem reputar pelos mais autorizados e distintos do verso, que são o ponto do hemistiche ou pausa do meio verso, e o começo do seguinte, quando fica bem cortado e extremado. Deste livro ao diante me dou por desobrigado do voto e eis a que, me parece, ou como lã para os outros me hei de haver, nunca por erso ou por pôr ou por me forrar trabalho, verso dactílico nunca o enjeitarei quando a força, graça ou qualquer outra vantagem da poesia o requererem. Bem quisera dizer outro tanto dos agudos, mas aí ainda o meu antojo ri forte sei que a razão não está menos por eles, e não ouso segui-la, veremos o que o tempo, grande causador de mudanças, poderá trazer consigo. Nota de Augusto Frederico de Castilho. Página 118. Verso 6. Vejamos, meu irmão, a tua escolha. E se... quando um autor, para publicar os seus pensamentos se entrega a nossa boa fé ou lealdade, os nossos olhos e mãos para logo mudam de dono, ficam seus trem de vigiar e selar o depósito confiado, para que nada se lhe acrescente nem cerceie, qualquer palavra, qualquer vírgula de mais ou de menos, por muito que as pareçam estar pedindo este ou aquele passo do texto, são mais que violação de testamento, porque ideias são propriedade mais real e sagrada do que bens da fortuna. Assim ri, mas cumpre que não seja assim na presente ocasião, faltarei ao direito do autor e à minha obrigação de secretário, para cumprir com outra mais santa lei, a do amor fraterno, aliviando aqui, e em mais de uma maneira, o meu coração, as escondidas do mesmo autor, para quem serão grande novidade estas linhas, quando de alguém, que não de mim, as chegar a ouvir ler. Direi em primeiro lugar, que na festa da primavera, cujas honras foram na maior parte a meu irmão, os versos a que esta nota vai lançada tanto abalo fizeram em mim, que pela primeira vez os lia, que eu me vi necessitado a interrompê-los coberto de lágrimas e afogado em soluços, para me ir lançar no seio dele, protestando-lhe assim, com um silêncio que eu não tive palavras para romper, que os seus desejos de vivermos para sempre unidos, já em mim eram necessidade, e que o pensamento de separação se me representava tão atroz e impossível como a ele. Eu o vi profundamente comovido entre os meus braços, e foi esta a primeira vez em que nos fizemos uma declaração tão expressa e amor, nós que semelhantes aos dois amigos de Gesner, sempre tínhamos vivido e contávamos conviver um para o outro, sem ainda uma só vez nos havermos dado nome de amigos. O meu voto, ufano-me de o dizer, tem sido santamente cumprido, já lá vão 15 anos, e eis-me aqui ao lado dele, eis-me tão inseparável como tinha sido desde menino até aquela hora. Que digo? ainda mais, porque para reparar a perda horrível que ele acaba de experimentar eu carecia de ter agora em mim, em vez de um dois ou mais corações para lhe oferecer. Agora cumpre-me preencher o principal fim desta nota, transcrevendo para aqui alguns versos paralelos a estes, de um meu poemeto, que com o título de Primavera recitei naquele mesmo dia. Os elogios que o leitor vai achar, não nos inspirou só a amizade fraternal, mas a convicção em que ainda hoje estou, e hoje muito mais, do subido mérito do elogiado. Aqui era o lugar de desmentir um grande número, talvez a maior parte das sentenças, que sobreavalia destes poemas a sua modéstia, em tudo excessiva, lhe dictou no anteprólogo, e principalmente no prólogo deste livro, mas não cuido que a minha licença possa chegar tanto adiante, calar-me-ei, bastando-me agora ter desabafado, por algum modo, nos versos que se vão ler. E tu, meu caro irmão, tu me arrabatas, quando o mágico atrás aos sons da lira, as musas da Danúbio à foz do Tejo. Ó, dize-me onde has visto a natureza, virgem tão bela para ti sorrindo? Lá na idade infantil, quando teus olhos ainda na luz formosa se espraiavam, veio ela mesma perfumar-te o berço, tingir-te em rosa a cor do cioso espaço, encher-te o ar de ignotas harmonias, de afetos orvalhar-te o brando seio, e com magas visões doirar teus sonhos. Sim, veio, e quais na mente que as afagas maternas feições impressas ficam, tais seu olhar, e voz, e graça, e tudo te vivem, te reluzem pela mente, doirão-te a escuridão, compõe-te um mundo, em silêncio te admiro a longo tempo e até, que fui tão louco, ousei com as tuas minhas forças medir, tentar-te a glória. Não somos nós irmãos, me disse eu mesmo? Não corremos iguais no longo estudo? Pois há de a lira dele ousar prodígios, sem que, para imitar, desperte a minha? Mais que vale o desejo, o sangue, o estudo. Tu sabes remontar-te aos cios num voo, eu tento, eu me debato, ergo-me, caio, no inglório chão cansado me adormeço, será pois dele só a eternidade? Só dele? A sua glória aos dois nos basta qual nossos corações amor vincula, tal as de unir, ó fama, os nomes d'ambos. Com todo o eterno sopro enchendo a tuba, este o maior, dirás dos lusos vates. Dirás depois mais baixo, este com os olhos leu e estudou do irmão, do terno amigo.